Chegando agora com mais uma edição do Projeto Motor Responde, o espaço onde você pergunta e a gente tira as dúvidas de vocês sobre Fórmula 1 e sobre automobilismo de uma forma geral. Como sempre, a gente separou 4 perguntas para responder aqui neste vídeo, então vamos à primeira. O Pedro Mota quer saber como que funcionava o carro reserva antes e por que não tem mais? Bom, o Pedro se refere aos carros extras que as equipes levavam para os fins de semana de Fórmula 1, né? Muitas vezes as equipes levavam 3, até 4 carros para ficar todos eles prontinhos para serem usados em caso de necessidade, né? Então, por exemplo, se o carro quebrou em algum momento crítico, se bateu, o piloto simplesmente tinha que correr para o box, entrar no carro reserva e retomar suas atividades com o mínimo de impacto possível, né? Existem alguns episódios em que isso ficou bastante conhecido, né? A gente lembra, por exemplo, do GP da Bélgica de 98, onde nós tivemos um acidente enorme na largada que afetou 13 carros. A direção de prova colocou bandeira vermelha, interrompeu a prova, então os pilotos que tinham acesso ao carro reserva simplesmente foram ao box, entraram no carro reserva e puderam participar da segunda largada quando ela foi dada, né? Então o carro reserva já ficava ali bem ajustado, certinho, pronto para ser usado para o piloto em caso de necessidade, né? Um outro caso que também ficou bem forte na memória dos brasileiros foi em 2001, no GP do Brasil, quando o Rubens Barrichello, que na época estava na Ferrari, quebrou, né? O carro dele quebrou quando ele estava fazendo a volta de alinhamento, né? Ele estava saindo do box para alinhar no grid, o carro dele quebrou, então ele teve que sair correndo, entrar no box, pegar o carro reserva e ele conseguiu participar da largada, né? O que é um contraste, por exemplo, ao que aconteceu agora em 2021 no GP de Mônaco com o Charles Leclerc, que também quebrou na volta de alinhamento, mas como o carro não foi consertado a tempo, ele acabou ficando de fora da largada e sequer participou da corrida. A questão é que o carro reserva perdeu um pouco de sentido na virada de 2002 para 2003, que foi quando a Fórmula 1 fez uma série de mudanças no regulamento técnico e desportivo e passou a introduzir o regulamento de parque fechado, né? O regime do parque fechado, que limitou muito a ação das equipes nesse sentido. O regulamento do parque fechado dizia que, basicamente, os carros tinham que manter as mesmas condições da classificação para a corrida, né? Então o carro classificava, fazia naquela classificação que era só uma volta lançada na época, e depois ele era lacrado, ele ficava no lugar fechado, sem ter alteração de ajuste, sem ter alteração de peças fundamentais, para que fosse mantida as mesmas condições da classificação para a corrida. Então, se o carro tinha um problema entre a classificação e a corrida, ou alguma coisa do tipo, as equipes tentavam ao máximo consertar esse carro titular para não descumprir essas regras do parque fechado, e aí daria um problema maior para as equipes. Então, a partir desse momento, o carro reserva foi menos e menos utilizado porque as equipes focavam mais em fazer o carro titular ser funcional pelo maior tempo possível. Então, com o passar do tempo, por questão de gastos, né, porque os carros reservas, como eles precisavam estar sempre prontos para serem usados, eles tinham às vezes mecânicos exclusivos para eles, né? Você tinha ali uma equipe a mais, com pessoas a mais para cuidar desse carro reserva, então obviamente isso aumenta os gastos das equipes. Então, de 2007 para 2008, o carro reserva foi banido, né? Então as equipes não podem mais usar justamente para conter esses gastos. Então, o que a gente vê hoje é que as equipes levam peças sobressalentes, elas levam outras peças para que, caso seja necessário fazer um reparo, fazer alguma coisa um pouco mais intensa no carro, eles tenham ali os recursos para fazer aquilo. Então, a Fórmula 1 mudou esse regime um pouco para conter o custo, para responder a sua pergunta. Como sempre, né? Muitas mudanças que a Fórmula 1 faz é para conter custos, então o carro reserva foi mais uma delas.
Pergunta do Math: por que a Fórmula 1 permitia as corridas de 500 milhas de Indianápolis de 1950 a 60, sendo que era algo totalmente não relacionado ao campeonato? Na formação do Mundial de Pilotos em 1950, que usava o regulamento Fórmula 1, chegou-se à conclusão de que, para o campeonato ter um peso verdadeiro de Mundial, ele precisava ter uma corrida nos Estados Unidos, não adiantava ter só etapas na Europa. E as 500 milhas de Indianápolis eram já a grande prova americana, apesar de o GP dos Estados Unidos já ter sido realizado ali no pré-guerra, diversas vezes ali no início do século, ao estilo dos Grand Prix europeus mesmo em diversas pistas. Era basicamente uma questão política. A turma dos Estados Unidos não viu problema, porém se recusou a alinhar o seu regulamento ao que seria adotado no Mundial. Assim, as equipes que participariam de todo o campeonato e quisessem tentar marcar pontos na etapa de Indianápolis precisariam fazer adaptações ou até construírem carros específicos para aquela prova. Claro que isso afugentou os competidores europeus de Indianápolis. Aconteceram algumas poucas tentativas durante os anos 50. Romanel Fangio tentou participar em 1958, enquanto Nino Farina até chegou a ir lá 3 vezes entre 56 e 58, porém nenhum dos dois conseguiu sequer se classificar. O único participante regular do Mundial que conseguiu largar em Indianápolis naquela época foi o Alberto Ascari, em 1952, com uma Ferrari 375 adaptado para as regras da prova americana daquela época. Ele conseguiu a 25ª posição no grid e na corrida até que estava indo bem, tinha um desempenho melhor do que da classificação e já estava em oitavo quando sofreu um problema na roda e bateu. No final da década de 50, a Indy 500 até fazia parte do Mundial ainda, mas já era claramente vista como algo separado. Não é à toa que, por exemplo, o GP da Alemanha de 59 foi marcado para o dia 31 de maio, enquanto a prova de Indianápolis foi no dia 30, um dia antes. No ano seguinte, o GP de Mônaco aconteceu no dia 29 de maio, 24 horas da Indy 500. Paralelamente, o GP dos Estados Unidos voltou a ser realizado e entrou no calendário do Campeonato 59, dentro das regras da Fórmula 1, no circuito Sebring. Indianápolis, então, acabou deixando de fazer sentido para o Mundial e saiu do calendário a partir de 61. Curiosamente, mesmo não valendo mais pontos, foi na década de 60 que talvez aconteceram as grandes incursões europeias, as mais famosas, com Jack Brabham em quatro oportunidades, com a Lotus, que venceu em 65 com o Jim Clark, o Graham Hill, que também ganhou em 66, o Jack Stewart, Danny Hulme, Jochen Hindt, entre outros pilotos ali que correram nas 500 milhas de Indianápolis na década de 60.
Agora a pergunta do Antônio Carlos: por que não temos mais circuitos de noite e questões de horário de transmissão? Antônio, a gente pode perceber que todas as pistas da Fórmula 1 que têm algum tipo de atividade à noite, elas seguem um padrão, né? Elas têm algo em comum, que é que elas estão situadas no continente asiático, né? Nós temos Singapura e Bahrein, que são corridas inteiramente noturnas, Abu Dhabi, que a corrida é feita ao anoitecer, né? Então na fase final da corrida já é totalmente sob iluminação artificial, e o GP da Arábia Saudita, que vai estrear agora no final de 2021, também vai ter parte das suas atividades à noite, né? Então, por que que isso acontece? Isso está ligado à sua segunda pergunta com relação aos horários de transmissão. A Fórmula 1 entende que parte significativa da sua audiência está situada no continente europeu. Então, se você faz uma corrida à noite na Ásia, você pega um horário bom, né? Um horário bom para a televisão, para quem está na Europa. Geralmente uma corrida à noite, né, em Abu Dhabi, no Bahrein, em Singapura, pega ali o comecinho da tarde para quem está na Europa, que é o mesmo horário das corridas que são situadas no continente europeu, né? O GP da Espanha, GP de Mônaco, que você citou. Então fica tudo no mesmo horário para ter um melhor aproveitamento dessa audiência e também, né, acho que consumo de esportes, né, quando você pega um campeonato longo, quando você educa o seu público de que as corridas são sempre em um mesmo horário, você tende a ter uma maior fidelização, né? Então isso, para a questão de audiência, acaba pegando bem. É um pouco por isso, né? Você mencionou aqui o GP de Mônaco, é um pouco por isso que acaba não acontecendo corridas noturnas na Europa, porque vai mudar totalmente a forma de consumo, né? A audiência que está na Europa teria que se acostumar com uma corrida em um horário totalmente diferente. Claro que isso não é raro, né? A Fórmula 1 faz corridas no Japão, né? Já fez várias corridas de dia na Ásia mesmo, que são realizadas mais cedo para quem está na Europa, mas é algo que ela tenta evitar. Então, se a organização local mostra o interesse de ter uma corrida noturna e mostra que tem estrutura para isso, né, ou seja, tem que cumprir com todos os pré-requisitos de iluminação, né, para que a corrida seja feita de uma forma segura, a Fórmula 1 tende a ver com bons olhos essas corridas noturnas que são realizadas no continente asiático. Então, acaba sendo um pouco por isso, né? Eu acharia que seria bem bonito ter uma corrida de Mônaco à noite, mas pelo andar da carruagem, pela forma como a Fórmula 1 tenta lidar com esse tipo de comportamento da sua audiência e priorizar quem está na Europa, parece um pouco improvável no momento.
Guilherme Miranda pergunta: o que aconteceu com os espólios da equipe Toyota após sair da Fórmula 1 em 2009? E onde essa infraestrutura toda foi parar? Para quem? Fiz essa pergunta, pois após a saída da Honda e da BMW, ambas continuaram como Brown e Sauber, respectivamente. E a Toyota acabou ficando sem herdeiro, sendo que ela tinha uma estrutura enorme, desde mecânicos até o fornecimento de motores. A pergunta é legal porque ela abre espaço para a gente contar um pouquinho da história do envolvimento da Toyota no automobilismo europeu. Acontece que aquela estrutura enorme que você apontou, a marca já tinha antes de ir para a Fórmula 1 e é utilizada até hoje no desenvolvimento de carros de outros campeonatos. Em 1979, a Toyota abriu uma nova empresa com base na Alemanha direcionada para automobilismo na Europa, a TMG, o Toyota Motorsport. O G vem de um acrônimo em alemão que seria como Sociedade Limitada que a gente tem aqui no Brasil. A fábrica é na cidade de Colônia e o foco inicial foi no Rally, mas depois também foi aberto para Endurance e competições em GT. Em 1999, a TMG, com o apoio da central japonesa, resolveu abrir um programa para entrar na Fórmula 1. Por conta da grandeza do projeto e do custo, ela foi obrigada assim a direcionar todo o seu orçamento para o time, o que fez ela diminuir muito até fechar operações em outros campeonatos. A empreitada seguiu até 2009, quando a Toyota resolveu deixar a Fórmula 1, mas a TMG e a fábrica de mais de 30 mil metros quadrados em Colônia seguiram a todo vapor. É lá que são hoje projetados e construídos carros da marca para o Mundial de Rally, de Endurance, entre outros, além da sede operacional das equipes de fábrica. O túnel de vento da instalação também é um dos melhores da Europa até hoje e é alugado por outras empresas. A própria Ferrari, em 2011, quando estava reformando a instalação dela lá em Maranello, chegou a alugar ali o da Toyota por um tempo. A operação foi rebatizada recentemente de Toyota Gazoo Racing Europe. É a maior da marca no automobilismo, mas existem outras, como nos Estados Unidos, na Argentina e no Japão. E assim, o investimento da empresa na Fórmula 1 nunca foi perdido, foi apenas redirecionado, diferente do que aconteceu realmente, como você apontou, em outras marcas.
Então é isso, pessoal, essa foi mais uma edição do Projeto Motor Responde, e de novo a gente fala, né? Se a gente não leu a sua pergunta nessa edição, não desanima, manda de novo pra gente nas edições futuras, nos posts dedicados que a gente abrir para edição do Projeto Motor Responde, ou fica de olho no nosso canal, né? Porque às vezes a pergunta que você mandou ela é tão complexa, ela é tão interessante, que vale um vídeo à parte. Então, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, assine o canal do Projeto Motor e fique de olho no projetomotor.com.br.